DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Assinalam-se hoje os 50 anos da morte de Amílcar Cabral e o ex-presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, lembra que...
É uma figura que ultrapassa a Guiné, ultrapassa Cabo Verde, ultrapassa a África para ganhar uma expressão universal.
Em Angola, funcionários públicos envolvidos em esquemas de venda ilegal de terrenos.
Alguns funcionários da administração municipal aproveitam-se para tirarem dividendos. Estes, nós estamos a trabalhar para identificá-los.
Em Moçambique pode ajudar a pacificar o mundo? Analista responde que...
O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão colegial. Um membro, sobretudo não permanente, não poderá ditar no seu todo o curso dos acontecimentos.
Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. A apresentação de Amos Fernando e a edição de Guilherme Correia da Silva. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso faço votos de uma boa sintonia. Mais uma vez, boa noite e bem-vindo. As balas mataram o homem, mas não liquidaram a sua obra. A frase da mítica banda musical guineense Super Mamá Jumbo e... um modesto tributo à homenagem de Amílcar Cabral, tragicamente assassinado a 20 de janeiro de 1973. Passados 50 anos, o legado de Amílcar Cabral, também conhecido por Abel Jassy, é suficientemente valorizado como os jovens olham para aquele que é considerado o pai da independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Raquel Loureiro e Ibrahim Darami foram à procura das respostas destas perguntas.
20 de janeiro de 1973, Amílcar Cabral era assassinado na República da Guiné-Conakry.
Foi uma surpresa. Na minha mente não cabia a ideia de que alguém fosse capaz de assassinar Amílcar Cabral, que era, na verdade, quem garantia o sucesso. Era o, chamemos assim, o portador do nosso sucesso.
Companheiro de luta de Amílcar Cabral, Pedro Pires, ex-presidente da República de Cabo Verde, lembra que foi só graças à estratégia traçada por Amílcar Cabral que o sonho da libertação se concretizou em 1974 na Guiné-Bissau e no ano seguinte em Cabo Verde. Questionado pela DW sobre se Cabral é hoje suficientemente valorizado nestes países, Pedro Pires não tem dúvidas.
É uma figura que nos ultrapassa. Ultrapassa a Guiné, ultrapassa Cabo Verde, ultrapassa a África, para ganhar uma expressão muito mais ampla, a que eu chamaria universal. Mas isso deve ser motivo de orgulho para nós.
O pensamento e a ação de Amílcar Cabral tornaram-se um pouco por todo o mundo símbolo da luta contra o colonialismo. O seu nome foi escolhido para praças, ruas, escolas, bolsas de estudo e centros de documentação, não só em África, mas também na Europa, América e Ásia. Para o investigador guineense Miguel de Barros, a ideologia de Cabral tem um grande impacto na arte e música da nova geração guineense.
Quando vemos as artes urbanas, quando vemos, por exemplo, a música rap, quando olhamos, por exemplo, para a literatura, quando olhamos para o cinema, para o teatro, quando, por exemplo, os rappers fazem sample, que é aquele processo de misturar o discurso vivo de Cabral com as suas narrativas para questionar o próprio Estado, isso é uma inovação enorme, mas tem um impacto estrutural na forma como é que as novas gerações, que não conheceram o processo de luta, mas que hoje trazem Cabral para variedíssimas lutas, na questão de emancipação das mulheres, na questão da luta contra o racismo.
Também o professor e ativista guineense Sumaila Djaló diz que...
Em todo o mundo podemos ver que o seu legado teórico e a sua luta revolucionária continua a ser estudado nas universidades, assim como em vários países africanos. O caso da Guiné-Bissau é um pouco diferente, paradoxalmente, e infelizmente, porque não são os jovens que recusam conhecer Amílcar Cabral. É um sistema político que destruiu o país ao longo de todos estes anos depois da sua independência.
Em Cabo Verde, dá conta a socióloga Crispina Gomes. Há associações que dão muita importância à obra de Cabral. No entanto, diz, podia fazer-se muito mais.
Há um interesse por parte da juventude, inegável, em relação a Cabral, e isso eu aplaudo, mas eu penso que, às vezes, a gente costuma dizer que lá fora Cabral é muito mais conhecido, aplaudido, estudado do que propriamente dentro.
Amílcar Cabral foi assassinado há precisamente 50 anos. Foi o pai fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana, um pan-africanista que se apresentava como um simples africano, Cabral Camore. Este é um trabalho de Raquel Loureiro e Ibrahima Darame, DW.
Muito obrigado a Raquel Loureiro e Ibrahima Darami. Para já, este é o tema que puxamos para a nossa pergunta do dia. Queremos saber se, passados 50 anos, o legado de Amílcar Cabral é suficientemente valorizado. Arisca Cacinda Cacinda diz que sim, mas que ainda não é suficientemente valorizado o legado do ícone do nacionalismo guineense. A verdadeira liberdade, uma sociedade justa em profundas assimetrias, ideias pelas quais Cabral sempre lutou, mas que o país continua hoje mergulhado, mas que isso deve-se ao papel dos governantes guineenses, que estão muito longe dos ideais de Amílcar Cabral, escreve este nosso internauta. Mais comentários mais adiante neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ora, pela celebração dos 50 anos da morte de Amílcar Cabral, muitos eventos foram realizados hoje em vários países, incluindo Guiné-Bissau e Cabo Verde. A filha mais nova do líder da libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral, lembrou hoje o pai como um visionário e um ser excepcional, quando se assinalam, na verdade, os 50 anos da sua morte. Questionada se Amílcar Cabral e os seus ideais foram esquecidos, ela disse que foram apenas esquecidos pelas pessoas que não se sentem verdadeiramente africanas e nem guineenses. Por seu turno, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, rendeu hoje homenagem ao líder imoral, dizia imortal, Amílcar Cabral, considerando que 20 de janeiro é um dia de tristeza, mas também de reflexão. Já Domingos Simões Pereira, líder do PAGC, lamenta que a Guiné-Bissau ainda não esteja a dar conta da dimensão de Amílcar Cabral, que este líder representou para o país. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República vai opor-se à participação de advogados britânicos na seleção de documentos oficiais confidenciais para incluir no processo judicial das dívidas ocultas no Reino Unido, apesar de um juiz britânico ter considerado ser legal. Falando hoje numa audiência preliminar no Tribunal Comercial de Londres, a Procuradoria-Geral Moçambicana entende que a lei não permite intervenção de pessoas exteriores na manipulação de documentos confidenciais. A Organização das Nações Unidas diz estar preocupada com a grande quantidade de acidentes rodoviários em Moçambique e pediu ao governo que adira às convenções internacionais sobre segurança rodoviária. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi nomeou 5 novos secretários de Estado para igual número de províncias, nomeadamente Jaime Neto, antigo ministro da Defesa, para o cargo de secretário de Estado na província de Nampula, Judite Musakula para a secretária de Estado na província de Maputo, Lina Portugal para a província do Niassa, Stefan Dick para a província de Manica e Cristina Xavier Mafumo para o cargo de secretária de Estado na província da Zambézia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, viaja este sábado para Cabo Verde, onde tem agendado encontros com o presidente guineense e o primeiro-ministro cabo-verdiano, e vai participar também num evento chamado de Ocean Summit, informaram os fontes oficiais.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite da DW, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Seguimos agora a Angola, onde o Estado admite que há funcionários públicos corruptos que compactua com a cedência ilegal de terrenos. O vice-governador da província de Bengo denunciou a prática. E nesta sexta-feira, o administrador municipal de Dande confirmou o facto, mas promete um combate cerrado ao fenómeno, como nos conta o nosso correspondente António Ambrosio.
O vice-governador da província do Bengo, Edson Cruz, reconheceu na semana passada que o seu governo tem tido dificuldades em construir infraestruturas sociais devido à corrupção impregnada nas instituições. Em declarações à Rádio Estatal Angolana, RNA, o vice-governador disse que há funcionários públicos envolvidos na cedência ilegal de terrenos. O administrador municipal do Dande, Fonseca Miguel Canga, confirma a denúncia do vice-governador.
É verdade que alguns funcionários da administração municipal aproveitam-se do fato da possibilidade que têm, sendo funcionário da administração, para tirarem dividendos. Estes, nós também estamos a trabalhar para identificá-los.
Segundo Fonseca Miguel Canga, o que acontece é o seguinte. A administração cede espaço aos funcionários para a construção no âmbito do fomento à habitação, mas há funcionários que aproveitam os terrenos cedidos para fazer negócio, vendendo-os a terceiros e passando a documentação para o seu nome. Mais tarde, os funcionários solicitam outro espaço.
Como são eles que lidam-se com a matéria, então têm essa facilidade.
O professor universitário Amílcar de Armando elogia o facto de ser uma autoridade governamental a denunciar esta prática. Pede agora responsabilização dos culpados.
Seria mais feliz o vice-governador nos próximos dias dizer qual o plano que o governo provincial tem para combater de forma radical esse tipo de práticas.
Sem falar em funcionários identificados, a administradora adjunta do Dande, Felisberta dos Anjos, avança apenas que a sua instituição está a trabalhar no sentido de responsabilizar os prevaricadores.
Quando existir, se tem medidas administrativas para serem tomadas.
Mas que medidas são essas? E como prevenir novos casos? São perguntas que continuam sem resposta. É por isso que o jornalista Manuel Godinho, que já trabalhou em várias administrações, duvida que esta prática esteja longe do fim.
Porque se eu que estou a combater a corrupção, no final do dia também as minhas práticas não são transparentes, não consigo provar às pessoas que estou a combater a corrupção com clareza.
Da província angolana do Bengo para a DW... António Ambrósio.
Muito obrigado, António Ambrósio. Pode Moçambique ajudar a pacificar o mundo? Foi o que prometeu o presidente Filipe Nyusi no início do mandato do país como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nyusi disse que o país usará a sua experiência na gestão de conflitos através do diálogo para contribuir para a edificação de um mundo mais pacífico, harmonioso e próspero. Mas analistas ouvidos pela DW África divergem quanto à capacidade do país de fazer isso. Detalhes com Sitoi Lucheque.
Com a entrada em 2023, Moçambique assumiu seu mandato de 2 anos como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente Filipe Nyusi disse que no Conselho de Segurança o país usará a sua experiência em gestão de conflitos para ajudar a estancar o terrorismo e os conflitos entre Estados, salvaguardando os interesses de Moçambique, de África, dos países em desenvolvimento e do mundo na defesa da paz e segurança internacionais. O jornalista e acadêmico Aunício da Silva concorda com as declarações do presidente.
O presidente tem toda a razão a afirmar que vai contribuir com isto. O nosso problema como país, como Estado, é exatamente a manutenção da paz. Essa é uma outra questão. Mas nós conseguimos conversar com moçambicanos e conseguimos chegar a consensos.
O arrastar do conflito contra os terroristas do norte de Moçambique não afeta a credibilidade do país na procura de soluções, acrescenta Aunício da Silva.
Ainda que o país esteja a viver uma invasão aparentemente externa em relação ao conflito de Cabo Delgado, ao terrorismo que assola a província de Cabo Delgado e parte das províncias do Niassa e de Nampula, é possível sim Moçambique contribuir, mas isso exige de nós um pouco mais de maturidade para saber nos posicionar no contexto geopolítico global.
Mas Felizardo Mukusete, presidente da organização não-governamental Urukunusha Moçambique, que apoia comunidades desfavorecidas em Nampula, olha com ceticismo para as declarações de Filipe Nyusi. Mukusete considera que faltou um pouco de humildade ao chefe do Estado.
Quando um presidente da República moçambicano que assume que nós vamos partilhar aquilo que é a nossa experiência na segurança, é difícil acreditar nisso. porque se a tal experiência que o Presidente da República se refere é de 16 anos, não é, da guerra que houve entre a RENAM, o governo moçambicano, pós independência. Eu estou em dúvida.
As dúvidas prendem-se, segundo Felizardo Mucosete, com o facto de o país continuar a viver numa paz quase inacabada por conta do processo mal parado do desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, dos ex-guerrilheiros da RENAM. A última base da maior força da oposição ainda não encerrou devido à falta de consensos entre as lideranças. Por outro lado, em relação à guerra na Ucrânia, Moçambique mantém a sua posição de neutralidade. Será que isso pode afetar a posição do país no Conselho de Segurança? Aunício da Silva acredita que não.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão colegial. Um membro, sobretudo não permanente, não poderá ditar no seu todo o curso dos acontecimentos.
Ainda assim, é preciso que Moçambique
aprenda a se posicionar como Estado.
Sitoi Lucek, DW, Nampula.
DW Notícias.
Aumenta a pressão sobre a Alemanha para dar luz verde ao envio de tanques Leopards para ajudar a combater a invasão russa na Ucrânia. Hoje houve uma reunião do grupo de contacto para a defesa da Ucrânia que decorreu na base militar norte-americana em Ramstein, na Alemanha. Mas o encontro terminou sem uma decisão sobre o envio dos tanques. Detalhes com Guilherme Correia da Silva.
A Ucrânia pede mais armas, com urgência. Um pedido repetido hoje pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante a reunião em Ramstein. A guerra iniciada pela Rússia não permite atrasos e eu posso agradecer-vos centenas de vezes, mas centenas de obrigados não são centenas de tanques. A Ucrânia pede tanques Leopard de fábrica alemã com urgência, mas a Alemanha continua a adiar o assunto para mais tarde. Há meses que hesita e hoje não foi exceção. Segundo o novo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, temos de ponderar todos os prós e contras antes de decidirmos algo do género. Acredito que será tomada uma decisão em breve, mas não sei qual será. É uma decisão que precisa de consenso entre os aliados, acrescentou o ministro da Defesa alemão. Mas o presidente ucraniano insiste. O terrorismo não espera pelo debate. Zelensky diz que os aliados ocidentais podem continuar a debater durante meses, mas todos os dias morrem pessoas na Ucrânia devido à invasão russa. Também presente na reunião, na base militar norte-americana de Ramstein, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, defendeu a liderança alemã. A Alemanha já contribuiu muito para este esforço. Todos podemos fazer mais. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar de 2,5 mil milhões de dólares, que inclui pela primeira vez blindados Stryker.
No entanto, os Estados Unidos designaram o grupo paramilitar russo Wagner como uma organização criminosa internacional, acusando o grupo de atrocidades e abusos contra os direitos humanos.
DW Voz da Alemanha.
Tinha saudades disto?
Olá, bem-vindo a mais uma jornada da Bundesliga aqui na DW África.
E disto? Tinha saudades? A Bundesliga está de volta. Acompanhe o melhor da Primeira Liga Alemã de Futebol aqui na DW. Este sábado temos o relato do Colónia Werder Bremen. Encontro marcado para as 16 horas e 20 minutos em Cabo Verde, 17h20 na Guiné-Bissau e 19h20 em Moçambique. Está tudo a postos. Siga a Bundesliga aqui na DW.
É golo! Loucura, Philipp Verbinen! Isto é demais! Isto é futebol! Para o coração!
DW Espaço do Ouvinte.
Ora, na nossa pergunta do dia, queremos saber se passados 50 anos da morte de Amílcar Cabral, o seu legado está a ser suficientemente valorizado. Para já, Rosário Tepa escreve aqui, para a África, o bom legado fica marcado nas grandes obras literárias, mas também nas obras dos grandes dirigentes. A Sumani Camará diz que não, porque os governantes guineenses estão mais preocupados em roubar dinheiro do povo. E a todos que participam participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado. Um obrigado também para si que nos escutou. Fica por aqui o Jornal da Noite, que teve a apresentação de Amor Fernando e a edição de Guilherme Correia da Silva. A todos, tenham um bom fim de semana.